Declaro aberta a presente sessão extraordinária hoje, 16 de julho de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Deus e o seu povo. Agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele. Falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Solicito agora ao secretário que proceda à leitura do pedido de convocação de sessão extraordinária enviado pelo senhor prefeito municipal e da convocação da sessão extraordinária encaminhada aos senhores vereadores.
Ofício número 127 de 2020. Rondinha 13 de julho de 2020. Excelentíssima senhora Dejane Inês Tonin, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima senhora, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência a oportunidade em que solicito a convocação extraordinária da Câmara de Vereadores para apreciação dos projetos de lei de número 24 de 2020 e 25 de 2020, em regime de urgência. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, prefeito municipal. Ofício número 4 de 2020. Rondinha, 13 de julho de 2020. Dejane Inês Orzi Tonin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem, vem com todo o respeito a presença de Vossa Excelência convocar o nobre vereador para uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 16 de julho de 2020, às 12h30, para apreciar a matéria constante abaixo. Projeto de Lei Municipal número 24 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial, incluir no PPA e na LDO e dar outras providências. Projeto de Lei Municipal número 25 de 2020, que altera a Lei Municipal número 2.861 de 2014, que trata da estrutura do regime próprio de previdência dos servidores efetivos do município de Rondinha e da outras providências. Sem mais para o momento, relevamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Dejane Inês Orzi Tonin, presidente da Câmara de Vereadores.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia. Passaremos agora, então, para a ordem do dia, solicitando ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 24 de 2020.
Parecer. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 16 de julho de 2020. Assinam Nerei Perger, Eduardo Zorzi, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Adair Antônio Menin, Silvana Maria Três Chiqueleiro e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em votação o projeto de lei número 24 de 2020. Coloco em discussão o projeto de lei número 24 de 2020 e coloco em votação o projeto de lei número 24 de 2020. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do projeto de lei número 25 de 2020.
Parecer. Consoante se denota o projeto de lei em voga. Em apertada sinopse, tensiona as alterações do artigo 2º, artigo 13º e artigo 24º, com a inclusão do artigo 24A, na Lei Municipal número 2.861, de 23 de dezembro de 2014, regime próprio dos servidores efetivos do município de Rondinha, RPPS. Prefacialmente, quanto à eminente necessidade de aprovação, O projeto de lei possui arcabouço jurídico na portaria número 1348, de 3 de dezembro de 2019, em seu artigo 1º, que determina. Artigo 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios terão o prazo até 31 de julho de 2020 para a adoção das seguintes medidas. Em cumprimento das normas constantes da Lei nº 9.717, de 1998, e da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Por sua vez, a Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores e sanções aos municípios, dos servidores públicos dos municípios, em caso de descumprimento, no seu artigo 7º, impõe sanções aos municípios. A se ver. Artigo 7º. 1º. Suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União. 2º. Impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções, em geral, de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União. 3. Suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. Feitas essas ressalvas, impõe-se uma análise pormenorizada no tocante à constitucionalidade do projeto de lei ofertado pelo Executivo. No Brasil, vigora o princípio da supremacia da Constituição, segundo o qual as normas constitucionais, obra do poder constituinte originário, estão num patamar de superioridade em relação às demais leis, servindo de fundamento de validade para estas. Esta hierarquia foi celebrada por Hans Kelsen, quando afirma em que uma norma que representa o fundamento de validade de outra norma é considerada hierarquicamente superior por confronto com uma norma que é, em relação a ela, a norma inferior. O fundamento de validade desta encontra-se naquela. Kelsen Hans, Teoria Pura do Direito. Tradução, João Batista Machado, 8. São Paulo, Martins Fontes, 2011. Partindo dessas premissas, passamos efetivamente para a análise do projeto de lei número 25 de 2020. Com efeito, historiando o projeto de lei em testilha, denota-se que encontra suporte jurídico na emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, mais precisamente nos artigos 9º e artigo 11º. De igual forma, encontra supedâneo na Lei Federal número 9.717, de 27 de novembro de 1998. Como visto, a obrigatoriedade de adequação decorre de lei. O projeto de lei número 25 de 2020 retrata essas adequações, não possuindo óbices para sua aprovação. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Carta Magna. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 16 de julho de 2020. Assinam Nerei Perger, Eduardo Zorzi, Adair Antônio Menin e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 25 de 2020.
Peço discussão ao projeto. Bem, como foi dito, a gente entende que, sim, é constitucional o projeto, está dentro da legalidade. Contudo, mais uma vez, um projeto polêmico vem em sessão extraordinária para ser votado, né, com poucos dias de antecedência. Na comissão, pedimos que fosse deixado em estudo para que pudéssemos avaliar bem, compreender, até mesmo conversar com quem vai ser mais afetado. Porque, como pedimos que fossem feitas alíquotas diferentes e segundo o que a Constituição determina, né, essa emenda constitucional votada no ano passado, diz que não pode haver modificações em função de ser um regime próprio de previdências, tem que ser esse mínimo de 14%. No entanto, a gente entende que esses 3% a mais vão impactar diretamente na vida daqueles que recebem menos. E a gente sabe que tem gente dentro da prefeitura, funcionários, que recebem pouco mais de um salário mínimo quando recebem um salário mínimo limpo. Então, isso faz diferença. O restante do projeto, a gente entende que é bom para o fundo, sim. Contudo, essa alíquota vai incidir e vai prejudicar em muito alguns funcionários. Por nós termos pedido para deixar em estudo, para que a gente pudesse conversar, para que a gente pudesse analisar com mais clareza, com mais para vir votar com mais certeza daquilo que se está votando, nós vamos votar contra. Não pela ilegalidade do projeto, mas, mais uma vez, pela forma como este projeto chega para a Câmara. Aqui, 15 dias, temos uma sessão ordinária que estava ainda dentro do tempo para fazer essa questão da votação, mas não quiseram. Então, só para explicar o porquê da contra.
Peço discussão ao projeto. Estamos diante de um projeto que, conforme a colega vereadora falou, que pedimos para deixar para estudo, para a gente fazer uma análise melhor dele, mas não podemos deixar de lembrar que esse projeto, segundo as explicações aí, ele é um projeto federal. Então, aqui fica provado e comprovado que este governo que entrou e que não apoia pobre, que não apoia o trabalhador, o pequeno trabalhador, e que tira direito de trabalhador, mais uma vez, num projeto aprovado pelo governo federal, Bolsonaro, o ano passado, está refletindo diretamente no nosso município, no bolso do trabalhador, funcionário público, e principalmente naquele que menos ganha. Então, a nossa bancada PT, junto com o PDT, pediam para deixar para estudo esse projeto, por parte dos vereadores do PP, não tiveram esse entendimento, mas nós, então, estamos votando contra esse projeto, porque nós, mesmo sendo um projeto federal, é do governo que tira direito do trabalhador, e nós não somos a favor de tirar direito do trabalhador, nem a nível do governo federal, nem estadual, e muito menos municipal. Então, a nossa bancada se coloca contra este projeto, porque está tirando direito, sim, do trabalhador e vai fazer falta no salário no dia a dia. Era isso, muito obrigado.
Peço discussão. Acredito que sim, que é um projeto polêmico, e esse projeto foi polêmico também desde na esfera federal e também estadual, mas assim, ó, sabe que esse projeto pode acarretar problemas e prejuízos para o andamento do município. Sabe que nós estamos em meio a uma pandemia, eu vejo gente preocupada que talvez falte um pouco de consideração por parte das esferas públicas. E se nós deixar para esse projeto adiantar a sua aprovação, poderá acarretar a problemas nos repasses que o município pode receber. Então, sabe-se que o hospital também nosso recebe repasses, e muitos repasses quase todos são via município. Então, esse projeto, eu sei que dói a gente mexendo no bolso de qualquer pessoa, qualquer, seja ele que ganhe mais ou menos, mas ele não tem escapatória. Então, assim, ó, acredito que esse projeto é válido até pelo bom andamento das verbas que vêm da União, verbas, repasses que são feitos, contratos que têm que ser feitos via município, com qualquer esfera, seja na saúde, na agricultura, na educação, ele tem que ser votado, sim.
Essa discussão, Nerei, eu concordo contigo e em nenhum momento nós aqui discutimos o conteúdo do, do projeto. O projeto está correto, ali tem dois advogados ali que nos orientaram. Agora, o que nós nos referimos é o prazo. Nós temos prazo até dia 31, nós tínhamos prazo, nós poderíamos ter preparado o servidor antes para isso. Então, nós temos tempo hábil para isso. Nós não precisamos vir aqui e, numa sessão extraordinária, a pedido do prefeito, já votar a favor. Eu acho que esses projetos polêmicos, assim, ó, tem que ter um preparo antes, tem que ser orientado um pouquinho mais. Como o Cassiano falou, o pessoal das obras ainda não sabe nada. Então, eles vão ser orientados agora. Aí fica aquela culpa no vereador, que por mais que o projeto é certo e que vai votar a favor, vai votar contra, a sociedade cobra depois do vereador. Né? Então, antes, os funcionários têm que saber, até antes do vereador, os funcionários têm que estar a par disso ali, e para depois vir aqui para a votação para nós. Essa é a minha ideia. Quanto ao hospital, eu acredito que não vai refletir praticamente em nada isso.
Diante deste projeto realmente preocupante também, polêmico, acredito que também da parte do executivo há a preocupação como a nossa e com certeza também no próprio funcionário público. Nosso município tem um fundo que rege o sistema de aposentadorias e ele tem que se adequar então em função de ter esse fundo a uma determinada legislação. Outros municípios que não têm, bem como o estado do Rio Grande do Sul, é uma outra legislação também. Poderia ser, a gente compreende também a posição dos colegas vereadores que acham que poderia ficar por estudo, mas diante da comissão, que também tem sua soberania, que veio para a votação, e diante também, claro que o prazo é 31, mas é 31 para o executivo entregar, então nós teríamos que fazer mais uma extraordinária antes a isso. Bom, então, diante disso, e diante de estarmos numa pandemia, evitando também da gente ter que se encontrar de novo e novamente uma nova sessão, vai para a votação, então, o projeto, e diante disso vai haver o desenrolar conforme o regime interno desta casa.
Senhora Presidente,
permite.
Só questão de ordem. Não há necessidade de fazer outra sessão extraordinária, até porque o prazo deste projeto vai até dia 31 de julho e nós teremos sessão ordinária dia 29 de julho. Talvez a presidente se passou nessas datas aí, certo?
Pode até ser, mas eu penso que ficaria bastante em cima, mas é a minha visão, tá? Então, eu coloco em votação agora o projeto de lei número 25 de 2020, os contra levantem-se. E os a favor permaneçam como estão. Conforme o regimento interno, então, cabe à presidente desempatar, havendo empate de 4-4, o meu voto é a favor do projeto, então, que fica aprovado pela maioria. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. A próxima sessão, 29 de julho de 2020, às 19 horas.